João capítulo 4, de 7 a 21. Nós vamos falar sobre a igreja e o reino de amor. Nós estamos falando sobre a igreja e o reino de Deus. E esse aqui já é o quarto estudo, né, nessa temática. A igreja e o reino de Deus. Hoje vamos falar sobre a igreja e o reino de amor. 1 João 4, de 7 a 21. Deus é amor, diz o título aí desse texto, desses versículos. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Quantos princípios preciosos nós temos aqui nesse texto, irmãos, para as nossas vidas. E é isso que nós vamos ver nesta hora. Vamos orar. Senhor, graças te damos pela tua palavra, que foi agora lida, e será, ó Pai, explanada nos nossos corações, e por isso pedimos a ação do teu Espírito Santo, para que, ó Deus, possamos compreender a tua vontade. Como diz o apóstolo Paulo, vontade boa, agradável e perfeita. Aceita a nossa gratidão desde já, Senhor, por esse ensino da tua palavra. Possamos entender, Senhor, que a igreja, Senhor, ela está inserida num reino de amor, que é o reino do Senhor Jesus Cristo. O reino que foi fundado por ele e permanecerá pelos séculos dos séculos, na eternidade. Assim louvamos, ó Deus, e pedimos a tua direção, no nome precioso de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, a igreja e o reino de amor. Napoleão Bonaparte, um dos maiores conquistadores que o mundo já teve, cujo império se estendeu por vários países, disse a respeito de Jesus e de seu reinado palavras que merecem apoio de todos. Napoleão Bonaparte nasceu no século XVIII, né, viveu entre o século XVIII e XIX, e foi um imperador que impôs terror às nações da Europa, né, e ele conquistou boa parte ali do mundo conhecido. Ele disse o seguinte, abre aspas aí, vós falais de César e Alexandre e de suas conquistas, mas podeis conceber homens mortos fazendo conquistas? Jesus Cristo, morto há 1.800 anos, governa o mundo de hoje. Alexandre, César, Carlos Magno e eu fundamos impérios. Porém, sobre que repousou a criação dos nossos gênios? Sobre a força. Jesus Cristo somente fundou seu império sobre o amor. E nesta hora, milhões de homens e mulheres morreriam por ele. Ditas essas palavras, irmãos, por um tão notável general, conquistador, tem enorme significado, porque nada mais conquista do que o amor. Não existe força nesse mundo que conquiste tanto quanto o amor. É, portanto, o amor, né, uma ferramenta, uma arma poderosa. É uma arma poderosa. A grande arma, a grande força, a invencível atração do reino de Deus é o amor. Ninguém jamais pensou em apoiar um reino, estabelecer um domínio através do sentimento do amor. Somente Jesus veio estabelecê-lo. Só Jesus. Imperadores, desde que mundo é mundo, governadores, desde que mundo é mundo, reis surgiram no mundo e impuseram seus reinos pela força, pelo medo. Eu estava lendo hoje pela manhã os 50 maiores líderes déspotas que a história já viu. Foram homens e mulheres terríveis que fizeram atrocidades, mataram milhões para se estabelecer no governo. Jesus não matou ninguém. Jesus, ele morreu pela humanidade porque amou, porque ama a humanidade, porque Deus ama o mundo. O império de Jesus foi constituído, é constituído de amor. Aí nós temos então o exemplo do rei, estabelecendo o seu reino sob o regime do amor. Deus se coloca então perante todos como exemplo dessa virtude. O texto que lemos aqui, meus irmãos, mostra-nos como esse fato se realiza. Primeiro, mostra-nos o amor, que o amor é da própria essência de Deus. O versículo 8 declara explicitamente que Deus é amor. Esse tributo é manifestado de modo bem claro através de seus atos. Desde que eu era bem pequenininho assim na igreja, não sei se vocês podem imaginar uma coisa dessa, mas desde que eu era pequenininho na igreja, eu cantava um cântico que dizia assim: Deus é amor, a Bíblia sempre o diz. Buscai e achareis. É capítulo 4, versículo 8 de 1 João, amém. Eu não sei quem cantou esse cântico aqui na infância, mas eu não esqueci. Porque Deus é amor. E essa é, de fato, a sua principal virtude. É um dos decretos comunicáveis de Deus. Uma das provas do amor de Deus, irmãos, é o seu cuidado pelas suas criaturas. Aqui em Salmos 40, 17, Salmo 40, versículo 17, diz assim: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Uma das provas do amor de Deus é que Deus cuida das suas criaturas, Deus cuida de mim e cuida de você. A providência de Deus, irmãos, é o ato espontâneo da sua graça. Ele poderia ter deixado a criação à sua própria sorte, como é ensinado no deísmo. O deísmo é um pensamento filosófico que diz que Deus criou as coisas, criou os seres e os deixou à sua própria sorte. E os relegou à sua própria sorte, para que se virem, né? Mas isso não coaduna com o ensinamento bíblico, porque o Senhor se interessa pelo bem e pela vida de suas criaturas. Outra prova do amor de Deus é a sua disposição em perdoar. O homem, ele contraiu uma grande dívida para com Deus quando pecou, e todos nós somos devedores a ele, ofendendo-o com os nossos pecados. Você já parou para pensar o quanto você ofende a Deus com os seus pecados? Todo dia, toda hora. Já paramos para pensar o quanto nós ofendemos o Espírito Santo, entristecemos o Espírito Santo, agindo em desacordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, com o agir do Espírito Santo nas nossas vidas? Principalmente quando falta amor no nosso coração pelo próximo. Nós estamos em pecado. No entanto, irmãos, o coração de Deus é longânimo, está sempre disposto a nos perdoar. Quando oramos pedindo-lhe perdão, há vários textos que falam sobre o perdão de Deus. Um deles se encontra no Salmo 65. Se você puder abrir sua Bíblia, abra lá para nós lermos esse texto. Existem outros, mas nós vamos ler este porque os outros também vão falar da mesma coisa. Salmo 65, versículos 2 e 3. Olha só o que diz: ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens. Por causa de suas iniquidades, se prevalecem as nossas transgressões, tu nolas perdoas. E os outros textos que iríamos ler, que é Isaías 55, 7, Efésios 4, 32, Colossenses 3, 13, vão falar da capacidade de Deus perdoar aqueles que se chegam a Ele. Convencido de seus pecados, arrependido de seus pecados, e confesso então, implorando perdão. A maior prova, meus irmãos, entretanto, do amor de Deus, está de forma bem clara, patente na Bíblia. Aqui no versículo 9, desse texto que lemos, diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Aí está a maior de todas as provas do amor de Deus por cada um de nós. Versículo 10 e 11. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, ou seja, como oferta, como sacrifício, como alguém que assumiu o nosso lugar, que pagou a nossa dívida, que nos resgatou do inferno. Jesus. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos também nós amar uns aos outros. E veja o que diz aí o versículo de número 14. Diz assim: e nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Essa é a doutrina que mostra a revelação do grande amor de Deus aqui no Novo Testamento, exposta com clareza em João 3, especialmente nos versículos 16 a 21, um pouquinho antes aí desse texto que nós lemos. E isso é precioso. A doutrina, irmãos, um pouquinho antes não, no Evangelho, tá? João 3, de 16 a 21, né? Onde nós encontramos lá no versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Depois você pode ler esse texto, João 3, de 16 a 21. Às vezes nós falamos só o 16, né? João 3, 16, todo mundo sabe de cor. Mas e o restante? O que vem depois? O que diz o 17, o 18, o 19, o 20 e o 21? Depois você leia. Porque essa doutrina, irmãos, é a grande revelação do Novo Testamento. É uma doutrina que tem sido o maior estímulo ao progresso do reino. Sobre ela tem se escrito livros, artigos, pregado os maiores sermões e realizado a maior obra de evangelização. Essa é a grande prova do amor de Deus. Jesus, ele veio a este mundo para nos mostrar que Deus nos ama. Segundo, o amor é de origem divina. O amor procede de Deus. Versículo 7 diz assim: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Está aí no versículo 19. Deus teve a iniciativa. Antes de nós o buscarmos, ele já nos procura. Antes de o amarmos, ele nos amou. Com ele, meus queridos, não acontece como é comum aqueles que distribuem favores, que exigem reconhecimento antes de o concederem, não. Deus não é como nós somos, porque nós cobramos, nós exigimos. Deus não, Deus nos busca e Deus então nos abençoa, né? E ele, o que ele quer de nós? A nossa vida na sua presença, para que sejamos felizes. Quando nos aproximamos de Deus, quando você se aproxima de Deus, ele já está perto de você, ele já se encontra perto de você. Até porque Deus conhece as intenções do nosso coração. Por isso que Paulo escreve, né, em Romanos 8, 5, os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. É por isso que nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual e buscar a Deus constantemente. Aliás, é uma temática que nós vamos falar à noite. Quando iniciamos o caminho em sua direção, irmãos, ele já percorreu toda a distância que nos separa dele. É confortador saber que Deus mesmo tem, ele tem a iniciativa, né? Vamos ler dois textos, João 15, 16. Jesus vai dizer assim nesse versículo: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu é que vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Em um outro texto, Romanos capítulo 5, Versículo 8, João 15, 16 é bem conhecido. E Romanos 5, 8, agora mesmo eu citei, Romanos 8, 5. Os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. Agora, Romanos 5, 8. Diz assim, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Mesmo sendo pecadores, Deus provou o seu amor por nós, dando o seu Filho para morrer numa cruz. Então, dois pontos importantes que nós vimos aqui, irmãos. O primeiro, o amor é da própria essência de Deus e o amor é de origem divina. E terceiro, o amor de Deus exigiu-lhe o maior sacrifício e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O conhecido texto de João 3,16 mostra de forma enfática como provou Deus o seu amor pela humanidade. Lá diz assim, de tal maneira. E essa ideia é repetida aqui nesse versículo 11, que diz assim, amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Se ele foi capaz de dar o seu Filho por nós, sendo nós ainda pecadores, porque estávamos ainda em pecado quando ele se entregou por nós, quando ele deu o seu Filho por nós. Estávamos nas trevas, encerrados na condenação. Ele deu o seu Filho por nós. De tal maneira, diz aqui, nós devemos então amar uns aos outros. Esse fato, irmãos, é tão conhecido e lembrado pelos cristãos que, na verdade, nós não precisamos ir muito, muito longe, comentar amplamente. Fica então provado que Deus, como Rei e Senhor, dá o maior exemplo de amor do qual Ele deu a iniciativa, teve iniciativa e deu a maior prova. Nós só podemos amar porque Ele nos amou primeiro. O amor procede de Deus. O amor vem de Deus, Deus é amor. E nós precisamos aprender a praticar mais o amor. Muitas vezes, irmãos, nós somos muito severos nos nossos julgamentos. Nós condenamos as pessoas assim a troco de nada. Se considerarmos o que o Senhor diz na sua palavra, se considerarmos o que Jesus nos mostra na sua vida, no seu testemunho, nós temos que dobrar os nossos joelhos e chorar amargamente pelos nossos pecados, arrependidos por eles. Perdoa, Senhor, porque eu fui insensato, eu fui tolo no meu julgamento. Perdoa-me, Senhor. Nós deveríamos fazer isso. Qual que é a exigência do rei? O cidadão do reino de Deus deve ser praticante do verdadeiro amor cristão. Para pertencer ao reino, eu acho que esse ponto aqui do estudo é um dos desafios que nós temos na nossa vida, irmãos. Tá? Para pertencer ao reino é preciso esse exercício. E isso por motivos bem ponderáveis. Primeiro, o amor é prova da nossa filiação com Deus. Todo aquele que ama a Deus é nascido de Deus. Está aí no versículo 7 de 1 João 4. Todo aquele que ama é nascido de Deus. Deixa eu falar uma coisa aqui. O mundo é incapaz de amar dessa maneira. O amor do mundo é diferente desse amor de que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando sobre o amor ágape, que procede de Deus e que está em nós, porque Deus está em nós, o texto fala isto. Porque aquele que ama, Deus está nele. Mas está falando de um amor divino, transcendente, mas que é manifestado a nós. Não é o amor que o mundo ensina. O amor que o mundo ensina tem outra linguagem, tem outro procedimento. Tem as suas exigências desumanas, mas o amor de Deus não. Esse amor não. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós. Está aí no versículo 13. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Está aí no versículo 12. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Está no versículo 16. Aqui no capítulo 3, versículo 23, irmãos, e 24, o apóstolo João ensina a mesma coisa, mostrando que o que cumpre o mandamento do amor está ligado a Deus. Veja o que diz aí o versículo 23 e 24, do capítulo 3. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos, olha como é forte isto, e nisto conhecemos que Ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Então, lembrando aqui, o amor é a grande prova da nossa filiação com Deus. E segundo, é a prova de nossa comunhão com os irmãos. Versículo 12 vai dizer, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Ora, o contrário disso também é uma verdade. Se não amarmos uns aos outros, Deus não está em nós. Não pode haver comunhão onde não existe amor. Comunhão é ter tudo em comum. E como ter tudo em comum se não há amor? Se não há como expressar o amor, viver o amor. É interessante isso porque muitos lares aí, irmãos, espero que não seja o caso de alguns que estão aqui, estão nos ouvindo e vendo, há muitos lares aí que estão tomados pelo ódio, pela revolta, pelo medo. Aqui diz, aquele que teme, aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor. O crente não pode ter medo, embora o medo seja um sintoma de defesa, de que algo está para acontecer ou está acontecendo. É um alerta dado por Deus a nós. Mas não é nesse sentido que estamos dizendo. Antes, existe então esse paradoxo. Ainda que humanamente sejamos seres medrosos, muitas vezes tímidos ou covardes, no entanto, somos valentes, somos pessoas que têm uma coragem acima da média. Não reconheceu aqui Napoleão Bonaparte que aqueles que seguem a Cristo, que estão no reino de Cristo, estão dispostos a dar a própria vida por Ele? Não é esse o nosso caso, irmãos? Você não estaria disposto a dar a própria vida pelo seu Senhor e Mestre? Sim, pastor. Tenho certeza que essa foi a resposta no seu coração. Então, o perfeito amor lança fora o medo, diz o texto. Diz o texto. Então, o amor é a prova. É a prova, tá? Da nossa comunhão com os irmãos. Na igreja de Cristo, irmãos, ou melhor, sem o amor, esse ideal não pode ser alcançado. Os cristãos primitivos viviam em comunhão, porque compartilhavam o mesmo sentimento de amor. E na igreja de Cristo, onde não há comunhão, não há também o amor. Por quê? Porque um depende do outro. Um depende do outro. Em terceiro lugar, é a prova da nossa união com Cristo. O amor é o laço que nos une, tá? A Jesus. Depois o Marcelo vai falar que eu estou sendo redundante. Um dia eu falei isso, né? Não esqueço, não. Né? Mas é o elo que nos liga. Para poder entender, para enfatizar. Uns aos outros. Quem ama a Deus com verdadeiro amor, quem ama o próximo com genuíno amor, está mostrando sua união com o Senhor. Dá uma olhada para o lado aí. Dá uma olhada para o seu lado, sem constrangimento, sem medo. Olha para o seu lado. Isso. Agora olha para trás. Olha para trás. Vira o pescoço aí. Vamos fazer esse exercício. Está vendo? É isso aí. Nós estamos ligados pelo amor. É o que nos une. É o que nos une. E você também que está aí na internet, o que nos une é o amor. O amor de Deus. Então, é a prova da união com Cristo, o amor. Jesus, irmãos, em várias ocasiões, ele nos mostrou que é mandamento divino. O versículo 21 vai dizer, Senhora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Jesus, então, em várias ocasiões, ele ordenou isso aos seus discípulos, que praticassem o amor, que chamava de novo mandamento. Ele fala assim, novo mandamento vos dou. Vamos ver isto em Mateus 22, 37 a 39. Estou abrindo a Bíblia junto com você. Mateus 22, 37 e 39. Diz assim, Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Aí ele diz no 38, este é o grande primeiro mandamento. O segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí ele conclui no 40, destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Um outro texto é João 13, 34. Evangelho de João 13, 34. Novo mandamento vos dou, ele diz aí, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E no 35 ele diz assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros, uns com os outros. E por fim, João 15, 12. João 15, 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. João é conhecido como o apóstolo do amor. E esta carta aqui, que estamos estudando, como as demais, está repleta de exortações em relação ao amor. Dizem que quando João já estava velho, cansado, ele era levado, era conduzido à igreja, e não podendo mais trazer a palavra, como estou fazendo aqui, de pé, de frente da igreja, né, a pregação como ele costumava, ele então aconselhava os crentes dizendo assim: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Era a sua mensagem. Era a sua mensagem. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Isso dizia tudo. Esse é o resumo de toda a mensagem que podemos pregar. Amai-vos uns aos outros. Porque esta é a parte prática da igreja de fato. Porque se tivermos amor, irmãos, nós nos devotaremos mais a Deus, nós nos devotaremos mais ao Filho, mais ao Espírito Santo, nos devotaremos mais uns aos outros, devotaremos mais na missão que Deus nos deixou, nos legou. Nós seremos crentes mais devotados, com certeza. E aí então, meus irmãos, nós temos o grande ensino do Rei para as nossas vidas. Veja que nós estamos falando sobre o reino de amor, a igreja e o reino de amor. Nós vivemos num reino de amor. Se você não ama, você está fora desse reino. O lugar do amor, primeiramente. E é interessante observar que essa virtude tem lugar proeminente neste ensino do Novo Testamento. E nos mostra qual é a posição do amor no reino de Deus. O amor é considerado a virtude primeira que da parte de Cristo, tanto da parte de Cristo como dos apóstolos. Nas relações do homem para com Deus, o amor ocupa a posição do primeiro e maior dos mandamentos. Jesus fala aqui no texto que lemos de Mateus, disso depende a lei e os profetas. É o resumo. A primeira parte da lei é resumida no amor a Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Diz o Senhor lá no Velho Testamento. E a Ele servirás todos os teus dias. Aí Jesus diz: e amarás o teu próximo como a si mesmo, como está escrito lá na lei de Moisés. Nas relações com o próximo, ainda, irmãos, o amor ocupa o primeiro lugar. Ocupa o primeiro lugar em relação a Deus, ocupa o primeiro lugar em relação ao próximo. Tá? Jesus foi além, ousando mesmo aconselhar seus servos a amar os seus inimigos. Veja como o amor, ele extravasa, ele ultrapassa as barreiras. Ele disse: olha, vocês devem amar uns aos outros, mas também vocês têm que amar seus inimigos. Veja como o amor era abrangente. Amar quem te ama é muito fácil, diz o Senhor Jesus, mas vocês devem amar os seus inimigos. Essa é, de fato, a posição que Deus nos quer. Vamos ler aqui dois textos. Mateus 5,44. Nenhum outro rei no mundo, nenhum outro rei soberano, ousaria, irmãos, aconselhar, pensaria aconselhar dessa forma, só Jesus mesmo. Mateus 5,44 vai dizer assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos... Lucas 6, Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, versículos 27 e 35. Lucas 6, 27, vai dizer: digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam. Que coisa, né? Versículo de número 35. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Hã? Como assim? Emprestai sem esperar nenhuma paga? Que conversa é essa? É a proposta do reino para os seus escolhidos, os escolhidos de Deus. Aqueles que são chamados para viver em amor, mas não somos assim. Por isso que nós estamos distantes e devemos nos aproximar depois dessa proposta aqui, irmãos. Que a palavra nos leva. É uma atitude completamente inédita no trato com os semelhantes. Ainda nas relações para com os irmãos, a prática do amor é o grande segredo da harmonia e da união. Ontem lá no cemitério eu passei e estava observando os túmulos, né? E é muito estranho quando você vai no cemitério, né? Cada vez eu estranho mais, né? E eu dizia ontem lá no velório que vai chegar a nossa vez, o nosso dia. E nós estamos sendo aqui, meus irmãos, provados, moldados. Nós estamos no deserto. E Deus, então, diz que nós devemos atravessar esse deserto amando a Ele e amando ao próximo. E nós temos que amar não somente a Ele e ao próximo, mas nós temos que amar os nossos inimigos, os nossos perseguidores, aqueles que nos afrontam. Como assim? Qual é a posição do amor? Meus irmãos, além de ser a primeira virtude, a virtude por excelência, como diz 1 Coríntios 12, aliás, é um texto que temos que ler, porque vai falar aí no finalzinho do capítulo 12, início do capítulo 13, sobre essa virtude, sobre esse princípio bíblico para as nossas vidas. O apóstolo Paulo vai dizer assim, aí no versículo 31 do capítulo 12, ele vai dizer: entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Aí ele vai falar do amor, dos versículos de 1 a 13, o amor é o centro de toda a vida, é o vínculo da perfeição, conforme Colossenses 3,14. Se alguém deseja progredir na carreira cristã, tem de exercitar-se, entre outras coisas, no amor, porque ele é o resumo da lei. Vamos ver Romanos capítulo 13, versículo 9. Romanos 13, 9. Vou ler o 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vou ler o 10 também. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Meus irmãos, nesse momento que estamos vivendo de pandemia, nós precisamos ter muito amor uns pelos outros, como igreja, amor por Deus acima de qualquer coisa, mas principalmente temos que ter amor também por essa sociedade pecadora. E isso deve ser então uma motivação para podermos levar o Evangelho de Cristo. Porque se nós queremos alguma mudança na nossa sociedade, seja em qualquer área, a mudança somente virá através da pregação do Evangelho. Somente a pregação do Evangelho. Com a pregação do Evangelho. Veja que nós não somos pós-milenistas, não. Pós-milenismo acredita que com a pregação do Evangelho o mundo vai mudar, vai mudar, vai mudar, vai mudar, vai mudar, até chegar a ser paraíso novamente. A se tornar um Éden mundial. Não, isso não vai acontecer, né? Mas é uma forma de conquistarmos, né, para Deus almas que estão aí entregues ao ódio, estão entregues ao conflito pela falta de amor. E nós temos que ser exemplos. Então, se alguém deseja progredir na carreira cristã, tem que exercitar-se, entre outras coisas, no amor, porque o amor é o resumo da lei. É o resumo da lei. O apóstolo Paulo, exortando os crentes lá de Roma à prática dessa virtude, recomenda na sua carta. Pelo contrário, ele diz lá: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12, versículos 20 e 21. Queridos, se tivéssemos oportunidade, apresentaríamos uma relação enorme de fatos que provam o amor que venceu todas as dificuldades, tidas como insuperáveis, e fez amigos de irreconciliáveis inimigos, como penetrou em corações endurecidos. Deus muda o mundo, mudou a sua vida pelo amor. Deus muda o mundo através do amor. E nós temos que nos armar com esta arma espiritual, que é o amor. Conclusão: como cidadãos do reino de Deus e vivendo nossa existência terrena, sabemos que a prática da virtude do amor deve ser efetiva através da igreja. Mas convém que nós podemos observá-la de forma comunitária, isto é, através do serviço. Esta, a igreja, ela tem a obrigação de cumprir. E a melhor forma, irmãos, de desenvolvermos o dom, né, da bondade, da beneficência, e cumpre a igreja atender aos necessitados e também aos demais, de acordo com suas possibilidades, é através do amor. Temos que percorrer. Se a igreja amasse realmente, de fato, ela seria muito mais efetiva do que tem sido no seu trabalho social e de evangelização. Mas é porque a igreja ama pouco. E Jesus disse, né? Quem ama pouco, oferece pouco. Mas quem ama muito, dá tudo que tem. Ele está falando sobre a pecadora que ungiu seus pés lá na casa do fariseu, que pregamos há poucos dias atrás aqui sobre. Ele fala para o fariseu: ela me amou e deu tudo que tinha. Mas eu cheguei aqui na tua casa, você não me lavou os pés, você não me beijou, você não me ungiu a cabeça com óleo, mas ela, desde que eu cheguei aqui, não para de beijar meus pés, não para de me ungir os pés e secar com seus cabelos. Quem muito ama, muito oferece. Se temos oferecido pouco, irmãos, é porque temos amado pouco. E esse é o nosso desafio. Acima disso tudo, o que a igreja poderia fazer em favor do mundo para conquistá-lo pelo amor é revelar, irmãos, a mensagem de Deus se manifestando por meio do seu Filho Jesus Cristo. Evangelização e beneficência seriam a verdadeira prática do amor mediante a igreja. Então essa é a forma coletiva de agir. Esse é o meio que temos de fazer valer o amor, apresentar o amor e tornar forte o amor. Se a nossa igreja amasse de fato, não caberiam tantas pessoas que viriam aqui. Agora na pandemia só 40, mas teria muito mais. Nós temos que amar e demonstrar isso de forma prática. E individualmente, isto é, no trato pessoal com o próximo. Não adianta você cantar, não adianta você orar, não adianta você ler a Bíblia, não adianta você vir à igreja, se você não ama o seu próximo. Tem gente que faz tudo isso, tem muita devoção nas práticas espirituais, mas é uma negação no amor. Não ama em casa, na própria família, não perdoa, não pratica, não vive. A nossa responsabilidade aqui, irmãos, é muito grande. Porque a quem muito é dado, muito será cobrado. E Deus deu tudo por nós, deu o seu Filho. Então Ele vai nos cobrar. Nós seremos cobrados nisto. Então experimentem amar os inimigos, orando pela sua felicidade, pedindo ao Senhor o seu favor em benefício deles e buscando também ter a iniciativa de amar e vencer pelo bem. Um dia desses eu falei, estude quinta-feira. São mais as coisas que nos desagregam do que as coisas que nos unem. São mais as coisas que nos afastam do que as coisas que nos aproximam. E nós temos que ter cuidado. Porque o mundo é mestre em colocar coisas na nossa vida que nos afastam uns dos outros. Mas a igreja de Cristo está unida. Então, supere os problemas, lute contra o pecado, invista na sua vida espiritual e faça diferença no reino. Irmão, se a igreja tem falhado em algumas áreas, então experimente o amor. Se as famílias têm fracassado em seus objetivos, então pratiquem o amor. Se as pessoas se ressentem de suas deficiências no trato com os outros, então façam uso do amor. Porque fazendo assim, estaremos sendo instrumentos para a implantação do reino de Deus mediante a esse grande império do amor. É para isso que Deus nos chama. Amém? E Deus nos abençoe e que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração. A igreja, ela está no reino de amor, que é o reino de Cristo. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus. Vamos orar? Curve sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, louvado seja o teu nome, pela explanação da tua palavra que nos ensinou hoje a respeito de algo tão sublime, que é, Senhor, o amor ágape, o amor sacrificial, que não exige nada em troca, o amor que perdoa, o amor que vai de encontro, o amor que ultrapassa as barreiras, o amor que intercede, que ora, que chora, que clama diante do Senhor, até pelos inimigos. Ó Deus, abençoa a tua igreja na prática desse amor e que sejamos de fato, Senhor, luz do mundo e sal da terra. Ó Deus, não permita que coisas do mundo nos afastem desse amor, que possamos sempre, munidos da tua palavra, nos quebrantar diante do teu sublime amor, nos quedar aos pés da maior prova de amor que o Senhor nos deu, que é o teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. E se tem alguém aqui, ó Pai, hoje, que necessita desse amor, se tem alguém nos ouvindo pela internet, que necessita desse amor, que o Senhor invada esse coração, invada essa alma, no nome de Jesus, e quebrante, ó Pai, quebrante, Senhor, esses sentimentos, esses desejos, e que essa pessoa possa estar totalmente, ó Pai, envolvida pelo teu amor. Dá-nos, Senhor, viver a cada dia no amor do Senhor. No nome de Jesus, para a glória de Deus, assim é que nós oramos e pedimos o teu favor. Amados, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão preciosa do Espírito Santo repousem sobre todos vós, hoje e sempre. Amém.